Falando de livros.
Horas 19 minutos. Nos dias 23 e 24 de março, segunda e terça-feira da semana que vem, BH vai receber o escritor, jornalista e crítico literário José Castelo, que vai ministrar a oficina Clarice Lispector, Entre a Bruxaria e a Filosofia. O evento vai ser no Museu de Artes e Ofícios. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, mas chegou ao Brasil com apenas 2 anos de idade, lançou mais de 20 livros e foi uma figura importantíssima para o modernismo brasileiro. Eu vou conversar com ele agora, com José Castelo, sobre essa autora tão aclamada que é a Clarice Lispector. Bom dia, José Castelo.
Bom dia.
Bom, eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente. Eu dei aqui uma breve biografia da Clarice, mas para os nossos ouvintes que não conhecem a obra dela, ou já ouviram o nome dela simplesmente, um pouco de quem foi essa mulher.
Olha, a Clarice veio da Ucrânia, né? Ainda com 2 anos de idade, como você disse, e se estabeleceu no Brasil junto com a família e se tornou uma escritora brasileira. Ela, no entanto, ela teve uma vida muito agitada, internacional, sobretudo na primeira fase dela, porque ela era casada com um diplomata, com o Maury Gurgel Valente. Então ela morou na Suíça, morou na Itália, morou na Inglaterra, nos Estados Unidos. E uma parte da obra da Clarice é escrita no exterior. Agora, a parte mais importante, a partir do seu grande romance A Paixão Segundo GH, de 1964, ela já escreve no Brasil, depois que ela se separa do marido e vem morar com os filhos sozinha num apartamento no Leme, no Rio de Janeiro. E ela é, sem dúvida, uma das grandes escritoras do modernismo brasileiro e da língua portuguesa em geral.
Agora, o título da sua oficina é bem interessante, Entre a Bruxaria e a Filosofia. Dá para explicar o porquê?
Olha, os escritores normalmente têm dois projetos. Ou eles escrevem para retratar a realidade, trabalham como fotógrafos, como retratistas da realidade, né? Ou eles se preocupam com trabalhos elaborados de linguagem, e aí se tornam esses escritores de vanguarda, que nós temos tantos escritores importantes, né, vanguardistas, que fazem trabalhos ousados com a linguagem. A Clarice não segue nenhum caminho nem outro. O caminho dela é absolutamente singular. A Clarice escrevia para tentar chegar, conforme ela mesma disse mais de uma vez, atrás de detrás do pensamento. Ela escrevia para ir tentando usar as palavras para chegar além das palavras, para chegar naquilo que nós temos no mais fundo do nosso interior, que é incomunicável. Então é um projeto, de certa forma, louco, e talvez pareça um pouco para muitas pessoas como uma tentativa de feitiçaria ou de bruxaria, ou seja, você usar as palavras não para fazer alguma coisa, mas para destruí-las e chegar a alguma coisa que fica atrás delas. Agora, ao mesmo tempo, a Clarice é uma escritora que pensa o tempo todo. Ela escreve pensando. A literatura dela é uma literatura, é uma grande costura, na verdade, de pensamentos. E para outros estudiosos, inclusive europeus e norte-americanos, o que a Clarice faz, na verdade, é uma filosofia em linguagem literária. São duas maneiras de vê-la. No meu entender, duas maneiras que não esgotam o que ela é. A Clarice foi um gênio. Essa é que é a verdade. Ela está no nível do Fernando Pessoa. Ela está num padrão muito elevado acima da média dos grandes escritores. E por isso ela se torna tão incompreensível e se criam tantos mitos e tantas denominações e se tentam capturá-las de tantas maneiras diferentes e todas fracassam.
E talvez por isso ela seja ainda tão atual, mesmo tendo morrido em 1977, né?
A Clarice não se esgota, pelo contrário. Ela, quando morreu em 77, ela era muito menos conhecida no Brasil do que hoje. A obra dela não para de se expandir, de se engrandecer e de se difundir. Cada vez mais pessoas estudam aqui e no exterior, e cada vez mais pessoas, não só escritores, mas leitores comuns, são altamente influenciados por sua linguagem. Eu me lembro o caso do compositor Cazuza, que disse uma vez numa entrevista, falando do romance Água Viva, da Clarice, que ele já havia lido o romance 111 vezes.
Meu Deus.
E que ele lia toda noite algumas páginas antes de dormir. Sempre marcava quando terminava a leitura. Por isso ele sabia que naquele momento ele tinha encerrado a leitura 111. O Casusa é só um exemplo isolado, mas para muita gente a Clarice é quase uma religião. Uma religião sem Deus, uma religião, na verdade não é uma religião, mas é uma, a palavra mais correta seria uma grande paixão, né?
É, e ela se entranhou na cultura pop de uma maneira que ela hoje é uma das mais citadas em redes sociais, inclusive por frases que ela não disse nunca, nunca escreveu, né?
É, a internet tem esse risco, né? Muitas vezes, não só em relação a ela, mas Garcia Marques, Saramago, Guimarães Rosa, a gente vê citações que realmente não são deles e que são apresentadas como se fossem. Mas o que é importante nisso é você pensar no fascínio que a simples assinatura dela provoca. Né? O simples nome Clarice Lispector já desperta nos leitores uma série de lembranças, de associações, de sentimentos, com uma força que raros escritores conseguem produzir e gerar nos seus leitores.
Tem uma entrevista dela impressionante no YouTube, eu acho que é a última entrevista que ela deu em vida, não é isso?
Sim,
eu estou errado. Que eu vou aproveitar para indicar para as pessoas que estão ouvindo a gente.
Claro, excelente ideia.
Que realmente é impressionante. Ela dizendo alguma coisa como, quando ela acabava de escrever, ela estava morta, não era isso?
É, ela dizia que para ela escrever era o mesmo que viver. Não havia diferença. Inclusive ela dizia, se eu pudesse, eu não escreveria. Eu escrevo porque eu não posso parar de escrever. Uma vez numa entrevista que eu fiz com ela, eu perguntei, aquela pergunta clássica dos repórteres para os grandes escritores, por que que você escreve, Clarice? E ela me respondeu com outra pergunta, por que que você bebe água? Então, para ela, a escrita estava no nível da sobrevivência. Era uma aventura sem volta. E era um destino mesmo.
Entendo. Agora, ela parece, né, uma pessoa, ter sido uma pessoa misteriosa, complicada e cheia de facetas. Isso é verdade? Nos romances ou nos livros dela, são sempre Clarices diferentes que aparecem aqui e ali?
É, como todos nós, não é? E muito mais até do que todos nós. A Clarice era uma mulher complexa, né? Nós nunca somos uma pessoa só, nós somos várias pessoas ao mesmo tempo enfiadas no mesmo corpo, né? E agora a Clarice era isso de uma forma extrema. Agora, apesar disso, há um fio condutor que liga toda a sua obra, desde Perto do Coração Selvagem, o primeiro livro, até Um Sopro de Vida, o último. Que é essa procura obsessiva do que é o real. A Clarice chamava isso que ela buscava de a coisa. Ela queria encontrar a coisa. O que era a coisa? Seria uma espécie de verdade última da realidade, entendeu? Aquele lugar em que as palavras não dão conta, as palavras não traduzem, e que, no entanto, é onde nós estamos vivendo, é o que nós somos. Daí a postura filosófica, inclusive, que encontram muito na escrita dela, né?
Entendo. Agora são 9 horas e 27 minutos. Vocês estão ouvindo o programa Universo Literário. Nós estamos conversando ao vivo com José Castelo, autor, jornalista e crítico literário brasileiro. Um cara como Guimarães Rosa, que sabia, conhecia muitas línguas, ele acabava inevitavelmente usando esses conhecimentos para criar palavras, né? Ou novos códigos e tudo. Isso acontecia com a Clarice Lispector também?
Não, o que a Clarice fazia mais era dar novos significados a palavras já existentes. Uhum. Entendeu? Quer dizer, uma palavra, como ela faz com a palavra coisa, como ela faz com o pronome neutro em inglês, it. He, she, it. Né? O it neutro em inglês, ela usa o tempo todo também como algo que ela procura. Então, ela, na verdade, o Rosa criava palavras, o Rosa transformava a língua. A Clarice pegava a língua exatamente como ela é e transformava os significados daquelas palavras. Era um movimento contrário, altamente criativo da mesma forma. Na verdade, são os dois gênios da narrativa brasileira, Rosa e Clarice, não há nenhuma dúvida. Por caminhos absolutamente diversos e distantes.
Agora, ela sempre foi crítica do mundo patriarcal, da sociedade machista e tudo, quando o feminismo ainda era uma coisa que estava germinando. E esse aspecto também está presente na obra dela?
tá, ela tem importantes personagens femininos, talvez o mais famoso por conta da adaptação para o cinema seja a Macabeia, né, de A Hora da Estrela. Uma mulher absolutamente desprotegida, primitiva, né, que se assustava com tudo, que não sabia nada de nada de nada, e que, no entanto, é uma figura genial, porque vive num mundo de sonho, de fantasia, numa intensidade que a maioria das mulheres e a maioria dos homens também não consegue viver, mesmo os mais cultos, os mais inteligentes. O interessante de pensar na obra da Clarice é que a Clarice procura coisas que estão além da inteligência. A questão dela não é brilhar, não é ser inteligente. Ela busca uma espécie de hiperconsciência. E ela busca essa hiperconsciência também nas palavras. Você dá uma palavra simples para ela, como coisa, e ela transforma essa palavra simples, coisa, em algo completo, muito mais complexo e profundo do que nós costumamos normalmente considerar.
Entendi. E agora se alguém perguntasse assim, José Castelo, eu gostaria de ler Clarice Lispector, eu nunca li, eu queria começar hoje. Você diria, leia esse livro, qual seria?
Olha, para uma pessoa que nunca leu, eu posso sugerir dois caminhos. Um é começar lendo pelos contos, especialmente pelos contos de Laços de Família, que é talvez o mais brilhante livro de contos da Clarice, se bem que são todos maravilhosos. Ou então, se você quiser começar por um romance, começar por A Hora da Estrela. E eu explico por que eu sugiro os dois. Porque nos contos ela ainda faz uma literatura um pouco próxima do realismo. E, portanto, é uma literatura um pouco mais acessível, ou pelo menos menos inacessível. Porque a literatura da Clarice exige, ela apaixona. Você fica completamente apaixonado e não consegue largar. Mas ela exige também um certo esforço, um empenho de leitura. Não é uma literatura que você leia tranquilamente para passar o tempo. Não é uma literatura de passatempo. A gente vive num mundo dominado pelos best-sellers de aeroporto, né, como eu costumo chamar, que são esses livros que só vendem nas livrarias de aeroporto e que são vendidos para pessoas lerem durante a viagem de avião e largarem pelo meio quando chegam na cidade de destino.
Boa definição.
E a Clarice vai no caminho contrário.
Uhum. Agora, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse da oficina, propriamente, o que vai ser abordado, e para convidar as pessoas também.
Claro. É uma oficina de 2 dias, 3 horas só cada dia, então não dá para ser uma coisa muito profunda. A decisão que eu tomei é a seguinte: eu vou partir da leitura de 2 dos mais brilhantes contos que a Clarice escreveu. Um é o Relatório da Coisa e o outro é O Ovo e a Galinha. Então, em um dia eu leio um, no outro dia eu leio outro. Mas eu vou fazer uma leitura comentada, ou seja, não vai ser uma simples leitura. Eu vou lendo e, a partir da leitura, a cada parágrafo, a cada linha, eu vou tentando explicar e discutir, debater com os alunos esse caminho tão radical que a Clarice escolheu para a literatura. Então, quem puder comprar, o Relatório da Coisa está em Onde Estivestes de Noite e O Ovo e a Galinha está em Felicidade Clandestina. São 2 livros de contos, né? Mas quem não puder comprar também, a leitura vai ser feita em voz alta, dá para acompanhar. Não é preciso que se tenha um grande conhecimento nem da Clarice, da obra da Clarice, nem de literatura, entendeu? A literatura da Clarice é uma literatura para todos, aqueles que se interessam em se apaixonar pela palavra. E é isso, vai ser uma oficina de leitura e de conversa, sobretudo. Eu gosto muito desse caminho da conversa.
Que ótimo. Nós também. José Castelo, muito obrigado pela entrevista e sempre que quiser apareça por aqui para conversar com a gente, para divulgar o seu trabalho.
Eu agradeço, um abraço.
Abraço, bom dia. 9:33, acabei de conversar com José Castelo, que é autor, jornalista, crítico literário brasileiro e vai ministrar essa oficina sobre a Clarice Lispector, Entre a Bruxaria e a Filosofia. Vão ser 2 dias de oficina, dias 23 e 24 de março, Museu de Artes e Ofícios, inscrições lá no Teatro Bradesco, que fica na Rua da Bahia, 2244. O telefone do teatro é o 3516-1360, 3516-1360, caso alguém tenha alguma dúvida. E este é o Universo Literário, pela UFMG Educativa. Apresentação, Luiz Fernando Freitas.
Falando de livros.